Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal.
Alô, você! Seja muito bem-vindo à mais livre de todas. Para quem está nos ouvindo no Spotify ou no YouTube, não esquece de deixar aquele like. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós temos uma entrevistada mais do que especial. Não é uma convidada, é uma entrevistada. Michelle Gutman.
Olá.
Minha linda.
Que estranho estar desse lado agora.
Não só apresentadora, hoje ela é entrevistada. Mi, como você chega?
Chego bem, chego com dor. A gente fez uma sessão de tortura paga e escolhida, mas tô bem, tô ótima. Eu me tatuei, mas eu tô ótima.
Tatuagens.
Né?
Tortura paga escolhida.
Escolhida, com símbolos, significados. No fim, dá tudo bem certo e a gente fica bem feliz com o resultado. Né?
Fica. A dor te dá mau humor, Mi?
A dor me dá mau humor, eu odeio. Eu não gosto de sentir dor porque eu perco a minha... A minha produtividade, sabe? Meu 100% ali?
Sei.
Eu perco um pouco.
Tá. Mi, eu separei perguntas pra você.
Uau,
porque eu sei muito da Mi, mas as pessoas precisam saber o que eu, um pouquinho do que eu sei da Mi. Tudo não, porque eu tenho ciúme. Vamos começar do básico e vamos ver como é que você vai me responder isso. Quem é Michelle?
Olha, eu sou uma metamorfose, mas sou... que eu sou multifacetada, sou uma mulher de 40 anos, sou mãe de um guri incrível, sou filha, sou amiga, sou produtora, sou, enfim, eu sou uma inventora, arteira pra caramba, e acho que sou, acima de tudo, uma pessoa, além de ser muito curiosa, eu gosto também de... promover bem-estar, beleza. Eu gosto disso. E acho que sou essa pessoa, assim. Sou meio treta, eu ia falar. Mas é que eu sou meio azeda, às vezes. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto.
A minha aquariana nata.
Sou. Tá. Mas ainda tenho a lua em escorpião, que dela me deixou um pouco pior.
E no trabalho, quem é a Michelle?
Olha, a Michelle... hoje, ela é a pessoa que resolve os B.O.s. Sempre fui, mas hoje eu tô resolvendo B.O.s escolhidos. Eu tento trazer equipe, sempre trabalho em equipe. Não gosto de trabalhar sozinha. Tô sempre disposta a ensinar, a aprender com os meus erros também. Mas especialmente a fazer um grande mix de ideias e de talentos para que a coisa que eu estou promovendo, ou a marca que eu estou promovendo, o evento que eu estou produzindo, ou até mesmo aqui, para que isso seja destaque, seja feito com maestria, assim, com o melhor que se pode fazer.
E qual é o título da Michelle no currículo?
Uau, não tenho esse título. Mas na minha bio sempre esteve que eu entrego experiências memoráveis.
Maravilhosa.
E ajudo as pessoas a tirarem de si o melhor que elas têm.
Mi é produtora. Sou cultural. Produtora. Mi, teve um momento da Mi que eu nunca vou me esquecer, alguns anos atrás, que alguém perguntou: e você, Mi, o que você faz? E ela tava com um guarda-chuva na mão e ela começou a titubear e mexer aquele guarda-chuva. Eu falei: pode parar de balançar esse guarda-chuva. Michelle é foda, Michelle é muito foda no que ela faz.
Ela me chamou, falou: escute,
pode parar com isso e pode parar de cobrar barato também.
Ai, teve essa
porque além de tudo, ela tem uma expertise gigantesca gigantesca, nunca entregou mais ou menos. Se alguém pede até o D, a Michelle vai até o L. Então, eu tenho que fazer esse parênteses.
Não, porque... Isso foi muito pontual, inclusive, nesse teu comentário, que foi muito importante ouvir. De uma pessoa que passou, porque do Ayla, acho que vocês sabem ou não, ela tá na minha vida há muitos anos, e há muitos anos me viu em várias fases, desde que eu era uma estudante de comunicação que queria trabalhar com comunicação corporativa na época. E foi muito importante ouvir isso de você, porque foi quase uma autorização do tipo, cara, se valorize, se olhe, pelo amor. E foi muito importante. Desde lá, muitas coisas mudaram.
Mudaram.
Muitas.
Eu já até me meti nos trabalhos da minha, mesmo não tendo nada a ver com comunicação. E cá estou eu, ó.
Já. Eu fazia assim, antigamente, eu pegava umas produções que Deus o livre. Aí, pra quem que eu ligava? Pra Du. Até hoje eu ligo. Guria, socorro, tenho X de dinheiro e eu preciso fazer isso.
Em 2 dias.
Vamos lá.
Em 2 dias, vamos fazer magia?
Foi de cenógrafa, montadora, a logística. Muito obrigada, inclusive. É muito bom ter amigos pra isso, inclusive.
É muito bom ter amigos, né, Mio?
Cara, sim.
Os poucos e bons, cara.
E eu soube fazer bons, inclusive.
Você sabe que ontem eu estava entrevistando uma pessoa, uma candidata a trabalhar comigo, e ela me disse assim, ah, eu adoro abraços. E eu falei, olha, tem uma pessoa do meu hall pessoal que ela fica até melindrada se a gente não dá um bom abraço. Uhum. E que foi a pessoa que me ensinou o valor do abraço. E eu me demoro nos abraços com ela. Né?
Sim.
Como é gostoso. Gente, se você um dia encontrar a Michelle ao vivo, dê um bom abraço. É maravilhoso.
Mas vou te contar que hoje o meu abraço, ele tá restrito aos poucos e bons. Depois que eu comecei. Não, mas é bem isso, assim. Antes, tem uma coisa assim que... Antes eu abraçava muitas pessoas. Eu sempre tive essa coisa muito do carinho, né? Ainda tenho. Mas depois que eu comecei a entender mais da minha energia e o quanto a minha energia também é muito fácil de ser sugada, assim, no sentido... Não que eu me protejo muito, mas... Ou não me protejo, mas é... Sei lá, minha energia, ela tem essa fácil... Tem fácil acesso a eu pegar
troca
coisa
fácil.
Que não é minha. Então, eu tento... Quando eu não tô muito bem, eu não abraço ninguém. E se a pessoa não me conhece, ela vem me abraçar, eu só fico... Oi, querida.
Eu tenho isso com o cabelo, sabia?
Como assim?
Não gosto que pegue no meu cabelo.
Não?
Não.
É, eu não tenho.
E desde que eu comecei a deixar o meu cabelo crescer indiscriminadamente, eu não gosto que pegue no meu cabelo.
Ninguém?
Assim, você, eu não tenho problema. Meu filho, minha mãe, enfim. Mas eu não gosto que pessoas que eu não tenho...
Intimidade.
Ou que assim, não podem saber de mim, sabe? Toquem no meu cabelo. É como se ele fosse a minha antena pro mundo. Muito
eu tô
doido.
Assim com abraço, porque descobri que tem uma parte nas minhas costas, assim, que quando mexem demais, me bagunça um pouco, dependendo da energia, assim. Então, se eu não tô muito bem, não abraço e eu não tô mais dando muitos abraços, assim.
Maravilhosa.
Tô mais reservada.
Abraços seletivos. Então, azar o seu se não ganhar um abraço de Michelle, que é o melhor abraço do mundo.
Ai, obrigada.
Mi, falando de profissão ainda, se você tivesse que elencar até o dia de hoje, qual foi, assim, o que você considera o teu maior sucesso profissional?
Curioso, que eu tenho sucesso em tuas... Não, mas eu acho mesmo que eu tenho... Tudo que eu me meti a fazer, eu tenho sucesso, assim.
Mas
desde...
aquele feito que você fala, cara, esse aqui é o que me dá água na boca de contar, sabe?
Eu acho que hoje, são as mentorias, as aulas que eu dou. Isso me enche o coração. Não enche tanto o bolso, mas enche o coração, enche a alma de alegria. Especialmente porque eu mergulhei nisso com mais profundidade na pandemia. E aí eu tive muitos alunos, muitas alunas que eu pude encontrar de novo em São Paulo, ao vivo, presencialmente, com projetos já captados, com patrocínio, executando o projeto. E a troca, assim, do... Nossa, você na pandemia me ajudou, você me deu esperança. E essa troca, que eles também me deram essa esperança, isso foi sensacional. Então, acho que se eu pudesse elencar, assim... Ai, com certeza são as mentorias, as aulas que eu dou na plataforma, que isso me alimenta muito e até me faz... pensar e repensar como eu coloco em prática a execução dos projetos que eu produzo, né?
As pessoas têm como te contratar para isso?
Tem.
Hoje? Como
tem.
Faz? Como
é só faz? Acessar meu perfil, a Mi Produz, no Instagram, ou me mandar e-mail, Michelle Gutmann, Michelle com dois L's, Gutmann com dois N's no final, @gmail.com.
Isso é maravilhoso, né? Sim. A gente precisa fazer essa publi.
Sim.
E o teu maior sucesso pessoal?
Eu acho que é esse, mas tem também... Eu acho que é essa coisa de eu conseguir executar tudo que eu quero, eu vou lá e faço. Isso pra mim, pessoalmente, é muito gratificante. E, obviamente, o meu filho, né? Ser mãe. Ser mãe foi a melhor coisa que eu fiz no mundo.
Como é maternar e trabalhar, Mi?
Não sei agora.
Como faz? Fazendo, né?
Fazendo. A gente só vai lá e faz, assim. Mas é muito, muito precioso ser mãe, assim. Especialmente do meu filho. Porque não poderia ser outra coisa. Ele ama muito gente boa. E eu acho que é por isso que eu consigo fazer, assim, o trabalho com ele. O Léo é muito corajoso, assim. Imagine ele com 2 meses, 3 meses. Primeiro que ele nasceu... Eu pari, já estava trabalhando, né? Eu toquei 2 semanas antes. Daí eu recebi uma proposta indecorosa de ser curadora de um edital nacional. Eu falei, óbvio, claro que eu consigo. Eu recebi 550 projetos. Eu estava entrando em trabalho de parto. E aí... Foi assim, desde esse momento o Léo é muito corajoso, porque ele tava ali, ele só mamava e dormia, né? Então, assim, foi muito tranquilo. E aí ele foi pra festival comigo, ele foi fazer um monte de coisa. Então, ele é muito tranquilo, muito corajoso nesse sentido de... Vamos lá, vamos aí. Então, ele não é aquela criança reclamona, toda cheia de 9 horas, que não pode fazer qualquer viagem ou qualquer exceção, assim. Então, acho que a coragem dele e a minha junto faz ser possível maternar e trabalhar também.
Eu acho, arrisco dizer que os filhos de mãe solo têm isso, né?
Tem, o teu filho também tem.
É, a gente que falou, não, eu dou conta, né?
Se a gente não dá conta, ninguém vai dar, entendeu?
Não, e eles simplesmente olham e falam, tá bom, partiu, vamos nessa. É muito doido como... E se cria um elo entre a mãe e o filho ali, que é indissolúvel, cara.
É muito, 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 muito magnífico. E tem também um plus que esqueci de falar, que é uma boa rede de apoio. Eu tenho uma boa rede de apoio com a minha família, com as minhas amigas, né? Uhum. A gente se apoia muito.
Mas isso também acho que é uma benesse das mães solo, porque a gente aprende a pedir ajuda e a aceitar ajuda.
E é sempre uma mãe que nos salva.
É,
sempre.
Você sabe que quando eu engravidei do Henrique, a minha mãe falou: filhos trazem sorte.
Aham, você me falou isso.
Eu te falei isso, né? E, cara, é muito louco, porque é imediato o quanto eles trazem sorte. Eles trazem sorte no dia que eles nascem. Uhum. E as coisas começam a mudar. Certo. E as redes começam a se formar e se fortalecer.
E eles nos fortalecem.
A nossa coragem muda pra caramba. Então, eu sempre acho que uma mãe solo, ela é capaz de tudo, cara.
Eu acho. Eu acho também. Acho que mães, né? Não necessariamente.
Não,
solos,
não necessariamente assim. Solos, mas eu penso que as mães solo, elas têm um superpoder diferente.
Doido, né? Imagina, você gerou. Isso é muito louco, né? Isso acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque a sensação de gerar uma vida dentro de mim, do meu ventre, ver aquela criança nascer cheia de saúde, cheia de vontade própria, porque o Léo nasceu já...
Gente, o Léo tem carinha de gente grande desde o dia que ele nasceu, é muito doido.
Eu brinco que eu parei um gnomo em mim. É, ele nasceu até com as orelhas pontudas, lembra?
Amor, ele é muito
ele
lindo.
Ele tinha uma orelhinha pontuda, porque ele ficou meio amassadinho, assim. E daí eu falo, nossa, é um gnominho. E é muito doido, é mágico demais, assim. De repente, você nasce aquela criança que você nem conhece, assim. E eu sei que muita... E eu não amei, isso é muito pontual. Eu amei, mas não amei do jeito que amo hoje. E aquela coisa, tipo, sai do coração pra fora. Tipo, essa senhora. Foi a melhor coisa, até me arrepio. Porque é muito, muito mágico.
Cara, ver. Esse é um tema, né? As pessoas têm esse romantismo em relação à maternidade, que tipo, nossa, nasce uma criança, nasce uma mãe. Fato, nasce uma criança, nasce uma mãe. Mas quando você tá grávida, você não ama.
Não,
tanto
você
assim.
Você
fica ali pensando, puta, eu sou um hospedeiro de um parasita que tá destruindo meu corpo.
Gente, assim.
Eu sinto dores, eu tô esquisita, assim, o meu cheiro é outro. Que droga é essa? Que horas eu vou amar do jeito que falam?
Sim.
Né? É. E ficam romantizando a gestação. Não é legal.
Não.
E é doido, porque você sente uma transformação.
Uhum.
Mas é doido. Não é um amor.
Não.
E aí, quando nasce, é bem isso. Nasce, você sente um troço. Mas o amor, ele é crescente. E é diário.
É.
E eu lembro que eu chorava. Até hoje eu choro muito com meu filho. Mas... E não, as pessoas falam, mas é depressão? Não, porque eu não tô nem um pouco triste, tô muito feliz. Eu acho que é um amor que não cabe dentro do corpo e a gente chora pra expelir amor.
Sim.
Sabe?
Sim.
É muito doido.
E não, e tem horas que a gente chora de exaustão mesmo.
Também.
Tem essas horas.
E... Eu me lembro de várias vezes que eu pedi pra você, você pediu pra mim, tipo, fica 2 horas na minha casa só pra eu dormir.
Então, mas é que eu acho que a gente ainda teve o privilégio, eu pelo menos falo por mim, eu tive o privilégio de engravidar, parir e tudo, já com amigas muito próximas, já desromantizando total a maternidade. Depois que Hellmother apareceu, porque depois que essa moça apareceu falando de todos os desafios, temos que admitir que deu já uma boa. E assim, eu tenho amigas muito CDFs, né? Então assim, você, quando eu engravidei, veio com bíblias, assim, livros. Livros muito teóricos do que vai acontecer biologicamente no seu corpo, massagem pra criança. É, quase isso. Aí uma outra amiga minha me deu um livro incrível que me ajudou, inclusive, a entender um lado sombrio da maternidade. Que é aquele maternidade e o encontro com a sua sombra perfeito, assim. Então eu tenho esse privilégio de ter amigas que me deram esse suporte total, que já tinham sido mães. Eu lembro até hoje, pouco antes de eu entrar na maternidade, você falou assim, cara, você tá com um hormônio lá em cima. Quando o Léo nascer, o teu hormônio vai descer no pé. Então não se preocupe que você não tá em depressão, não tá acontecendo nada, você não vai morrer. Então eu já tava preparada pra isso, sabe? Então acho que até o meu baby blues foi, o meu porpério, ele foi mais tranquilo. Suspeito que muito por conta desse apoio e também porque eu não tive nem tempo, né? De ter esse porpério, assim, de, tipo, ficar muito tempo pensando nessa questão hormonal, porque eu tinha que ser produtiva e apresentar resultados para mim mesma.
E como é bom a gente ser produtiva. Eu acho hoje o mal da humanidade é ter tempo de sobra para ficar elaborando coisas que não precisam ser elaboradas.
Mas daí, tava pensando nisso ontem. A gente não tá elaborando. Se a gente só produzisse otimamente, com excelência, né? E ficasse de boa nos tempos de folga para refletir de verdade, tudo bem. Mas agora a gente é inundado de tanta informação, de tanta oferta de jogos, de passar tempo, né? Que a nossa produtividade acaba caindo por isso, eu acho.
É fuga, né?
É fuga. Exato.
Mi, qual que é o teu maior ponto fraco?
Eu sou teimosa pra caralho. Desculpe. Mas sou muito teimosa. Você tá na mais livre. Mas eu sou muito teimosa. Essa coisa é uma linha muito tênue que divide a teimosia da persistência.
Uhum.
Então eu teimo demais. Eu sempre tento abraçar o mundo, isso é muito ruim.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu.